Esse episódio marca um ano que o Desculpa Alguma Coisa está no ar. Eu quero agradecer você, que é um desculper de carteirinha, que me ouve, que me assiste. Eu adoro fazer esse programa, eu sei que você também me adora. Às vezes você fica um pouco de saco cheio da minha voz, mas depois você reclama quando eu não faço. E a nossa relação é assim, cheia de altos e baixos, e mais altos do que baixos. E a gente se ama e continue assistindo este maravilhoso programa. Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa. E vamos à convidada sensacional do dia. Ela é atriz, diretora, produtora, feminista, workaholic, documentarista, protagonista, já foi irmã Dulce e agora descobriu que o João era sem Deus. Belíssima, mignon, porém fortíssima, muito discreta. Eu não achei uma única fofoca dela em 4 dias de pesquisa intensa no Google. Ela é a maravilhosa Bianca Comparato. Amiga, não tem nada de fofoca. É uma vida muito discreta. Eu sofri, falei, Vanessa, me ajuda aí. Manda um negócio da vida dela, sei lá, uma coisa que deu, sei lá, repercutiu mal, tô brincando.
Uma crise, alguma coisa?
Uma crise, uma coisinha, um momento de tristeza, um momento de loucura, rasgou a roupa no set, não tem.
Se expôs.
Uma vida equilibrada, né? Uma vida boa. Agora, a sua missão aqui hoje é trazer uma fofoca pra gente.
Tá bom.
Pra gente engajar, pra poder fazer um bom corte.
Acho bom, acho
ajudar
bom.
Ajudar a amiga.
Não, vamos.
Né?
Pra mim também vai ser bom, né?
Eu acho. Umazinha, pelo menos, tá. Né? A gente vai tentar ao longo do programa, não vai ser assim de cara, mas
desafio.
A gente
vai. Tá.
Desafio. Olha só, a minha primeira pergunta pra você é... Como você fez a Irmã Dulce lindamente e está fazendo João Sem Deus, que é uma das melhores séries brasileiras. Tá muito foda nessa
Poxa,
série.
Poxa, Tati, obrigada.
Eu vi já 3 episódios, preciso continuar vendo. Patrícia Corso, minha amiga roteirista, arrasando. E eu queria saber, a primeira pergunta é como é ser dirigida por uma mulher, se tem uma diferença. Se é o tipo do trabalho que fez toda a diferença ser dirigida pela Marina Persson, que tá... Nossa, tá... lindamente dirigida a série.
Fez muita diferença nesse projeto especificamente, né? Porque o nome é João Sem Deus, mas não é sobre o João de Deus. Isso que é interessante, eu acho, que vem desde o roteiro, né? Da Patrícia Corso, que a gente estava até mencionando, que é amiga nossa e muito
Leonardo,
talentosa.
Do Leonardo também.
Leonardo Moreira. Criada pelo Juliano Cedrone também, né? O conceito, assim, da
Bem
série.
Legal.
Mas você vê que tem ali uma voz feminina... o Léo também é um homem muito feminino, assim, né, de entendimento, assim, de generosidade, de escuta, né, mas enfim, esse projeto para mim só poderia ter sido feito por uma mulher, porque o ponto de vista são das vítimas, então tem um requinte até do roteiro que o João de Deus na série, ele tem tipo 3, 4 falas, sei lá, no primeiro episódio.
Como que a voz do Magnanini ficou igual?
Nossa, eu não sei. Eu ficava arrepiada, eu juro.
Gente, eu falei, eu tava assistindo com meu namorado, a gente falou... Peraí, alguém tá dublando ele? Porque não é possível, a voz tá igual.
É.
Que ator, né?
Não, gente, que presença, que ator. Eu ficava...
O olhar tá igual, a voz tá igual. Que coisa deslumbrante, assim. Eu fiquei arrepiada também.
Foi uma... Em cena, uma presença, assim.
Sim.
E é isso, ser dirigida pela Marina... não tinha como, as cenas são muito difíceis, né? Muito delicadas, sobre abuso, estupro... o ponto de vista de uma mulher, ela tá abrindo o olho dela pro abuso, ela nega, né, a minha personagem, a Carmen, ela nega que aquilo tá acontecendo por aquilo ser tão difícil de aceitar, né, então é muito humano, muito contraditório, eu acho que, não, assim, fez toda a diferença do mundo, tem a Marina, tem a Janice também, que era a nossa fotógrafa, né, e ter toda a equipe de câmera também, a Helen era outra mulher que operava a câmera, e ter elas do lado, isso faz muita diferença, né? Porque a gente tá fazendo cenas, às vezes, tem uma cena, né, de um estupro mesmo. Como que você faria isso, né? Com um homem te dirigindo ali, já é...
O piloto já tem a cena do esperma, que eu fiz o álcool.
Ectoplasma.
Isso é ectoplasma que vai te curar. Que tristeza essa história. Eu já tinha visto o documentário do Bial, tinha mexido demais comigo, tinha trazido coisas ali que acho que tava meio tudo recalcado. É muito forte isso, porque a gente sabe que, enfim... homem babaca, escroto, criminoso, tem na história de quase todas as mulheres, mas um cara que usa Deus pra isso e que as pessoas vão lá porque estão com câncer, porque estão desenganadas, é uma tristeza, assim, que não sei nem por onde começar. Você teve que estudar, ver entrevistas, e você é uma pessoa feminista. Doeu muito, assim, mexer com isso? Te enojou muito?
Primeiro foi uma missão, assim, eu falei, a gente precisa contar essa história. Eu preciso contar essa história. E como mulher também feminista, tudo, eu também achei muito importante fazer uma personagem que que não conseguiu ver no começo, porque tem muito esse mito do, poxa, ele fazia isso 45 anos, como assim ninguém viu? Tinha várias mulheres em volta dele, como assim ninguém viu?
Quando uma falou, 120 falaram na mesma semana, né? Foi uma coisa assim...
Mas é, essa dificuldade, né, de uma coisa tão... Como você falou, as pessoas estão muito vulneráveis ali. Uhum. As pessoas estão ali pedindo ajuda, a fé ali. Ele muitas vezes fazia de um jeito muito perverso, que era isso. Levava a mãe e uma filha para uma sala, a mãe ali, ele fazendo, abusando da filha para curar a mãe. É, uma, no programa do Biel tem.
Olho,
A lei cardinal de Lara, não abra o olho, fecha o olho pela corrente. Depois eu comecei a me ligar que talvez, sabe, quem fez essa lei? Sabe? Como assim que a energia só acontece com o olho fechado? É, mas poder fazer essa mulher, para mim, foi muito importante, assim, para poder mostrar também as vítimas que são, assim, que são periféricas, porque tem a mulher que sofre o abuso.
E tem a mãe que tá ali do lado, na cena de olho fechado, então depois ela ainda se culpa de ter permitido que fizesse isso com a filha dela, né?
É.
Nossa, é muito sádico, muito demoníaco.
É.
E aí você foi vendo todo esse material, teve que estudar.
Eu mergulhei muito fundo, assim, a minha personagem, né, foi interessante você falar da Irmã Dulce na abertura, porque a minha personagem, ela é bem essa, são três arquétipos, né, a Carmen, que é a minha personagem, um pouco representa uma mulher de fé que acredita no João de Deus e na cura que ele traz como médium. Aí tem a Cecília, que é a mulher que foi abusada. E aí tem a... e que só consegue falar sobre o abuso depois que outras mulheres aparecem, né? Que ela guarda aquele segredo por 20 anos, sei lá. E aí tem a filha da Carmen, a Ariane, que não sabia que estava sendo abusada.
Até ela ver alguém falar o que é um abuso. É
porque ela
forte.
Achava que ela era a sobrinha especial do tio João, né?
Uhum.
Então, são três arquétipos. Mas a minha representa a fé. Então, eu tive que também trabalhar... que foi muito difícil para mim, essa chave de acreditar naquele homem como um médium que cura pessoas. Eu precisava disso ser muito real para poder fazer a curva. Isso foi o mais difícil para mim, como mulher, como feminista, como tudo.
Você precisou... Nossa, agora é porque no começo você defende ele, a gente acredita em você. Você tá muito forte ali defendendo ele, principalmente no piloto.
É.
Né? E aí, nossa, você teve... Você já tinha estudado, já sabia tudo... Deve ter sido intenso poder ter que defender ele ali no começo.
Foi a maior, assim, né? A lei de atuação é, tipo, não julgar os personagens, né? Então, eu tive que... E eu usei muito o que eu trabalhei na Irmã Dulce, que é a diferença entre fé e religião, assim, e as religiões, assim, porque as instituições religiosas são falhas. A gente tem um monte de história feita por homens, enfim, mulheres, enfim, é uma coisa que tem problemas de abuso, de poder, etc. Mas a fé é de cada um. A fé é algo que pode ser mais puro. Eu trabalhei um pouco isso. A gente deu uma limpada também no roteiro para não associar nenhuma religião específica. A Carmen fala sempre de cura, de energia boa, de coisas boas.
Uhum.
Que a gente queria realmente abrir a cabeça para qualquer pessoa que tem algum tipo de fé. Para entender.
Para se identificar ali.
E aí ele pega isso e manipula ela. E ela também é abusada, né? E manipulada por esse homem, assim, né?
E também porque esse lugar traz o amor da vida dela, que é o marido dela, o pai da filha. Então, também é complicado, né? Também é associado a um momento da vida dela que ela acha que curou a irmã. É muito bom esse roteiro, hein? Eu tô muito orgulhosa da Patrícia.
Eu também.
E o Léo também é um querido, também é meu amigo. Agora, a Patrícia é muito amiga. E eu abri falando da Irmã Dulce justamente porque eu queria saber como que é a religião na sua vida.
Uhum.
Você tem? Você já teve?
Cara, me perguntaram isso há pouco, assim, se eu sou uma pessoa de fé, assim, eu falei, sou. Eu tenho fé que tem algo, assim, tem algo que a gente ainda não... A gente chama do que quiser, física quântica, religião, tem alguma coisa que acho que a gente ainda não, como espécie, a gente ainda não sabe definir. Então, eu acredito nessa energia. Eu passei por algumas religiões, né, minha formação, assim, a minha família é católica, então eu fiz primeira comunhão, crisma, eu sei as rezas de cor, porque eu dormia rezando para o anjo da guarda, aquela coisa assim de família. Mas eu não me considero assim católica praticante. Eu tenho uma devoção pela Irmã Dulce. Então, assim, quando eu vou à Bahia, quando eu vou a Salvador, eu sempre passo lá. Então, assim, mas eu também tenho, assim, acho lindo as religiões também de matriz africana, assim, acho tão forte, tão bonito o candomblé, assim, tal. Já meditei muito budismo, eu sou meio ecumênica, assim, eu ainda não achei, acho que o meu lugar, assim, mas
O lugar é esse.
Talvez seja esse.
Um pouquinho de tudo. Eu tenho um cantinho na minha casa que é um pouquinho de tudo. Acho que é um lugar bacana para estar, bem misturado. Tem uma frase sua, da pesquisa que eu fiz, que eu amei, que você diz assim, Não tem que imitar homem para ser poderosa e a delicadeza pode ser muito forte. Então, aí, a partir dessa frase, tem algumas perguntas. Primeiro, tem essa coisa de você ser mignon, mas você é muito forte. Você faz levantamento de peso, né? Tem isso.
Tem, tem.
Eu lembro que no Calcinha Larga, eu entrevistei a Alice e ela falou, a Bianca é muito forte, ela, é, ela carrega qualquer coisa, ela faz... Você fez Muay Thai muito tempo, né? Uhum. Então, tem isso de uma fragilidade que é só uma aparência, mas que tem muita força no sentido físico mesmo. Tem essa suas escolhas por personagens muito fortes, você sempre faz personagens muito fortes. E tem também quando você começa a dirigir, que você fala que num primeiro momento você ficou ali meio insegura, aí você entendeu que tinha uma delicadeza que era a sua força. Fala um pouco sobre força.
Que adorei essa pergunta, Tati. Primeiro é isso, eu acho que tem uma coisa assim do feminismo, de ser mulher hoje no mundo, assim, e mulher para além de, do sexo feminino, ser mulher como estado, assim, é, que a gente, às vezes, para ter voz, a gente se associa e vai para uma coisa que está muito intrínseca na gente, que é o patriarcado. Então, a gente tem que ser firme, tem que ser seca, tem que ser sei lá o quê, tem que ser agressiva para se colocar. Por quê? Esse era o meu questionamento. Eu não posso ser, me colocar de outra forma, que não imita um padrão masculino. Então, isso pode ser forte. A gente não associa essas palavras, mas pode ser muito forte. Você ser delicada, você ser educada, você... É sempre isso. Se a mulher também é muito forte, ela deu um chilique, né?
É,
se um homem, ele faz isso, ele é...
E se é muito frágil, muitas vezes... Não, muito frágil, não. Muito doce, não tem muito respeito no lugar, né?
É. Enfim,
então... A gente se perde um pouco nesse lugar de... Como é que eu faço para ser uma mulher com poder? Porque não foi ensinado, né? Na escola ou dentro da família.
Exato.
E aí você fez um caminho, por exemplo, quando você dirigiu. Conta um pouco dos seus trabalhos. Sim. Em que você sentiu que essa doçura ou que essa delicadeza era a sua força.
É, eu fiz um filme sobre a Rosisca, Darcy de Oliveira, né? O único filme que eu dirigi, assim, é um documentário. Ela é da Academia Brasileira de Letras, enfim. E é uma pensadora feminista. E a Rosisca é extremamente feminina, delicada, fala baixo... e ela é muito forte, eu aprendi isso com ela, assim. A presença dela é muito forte, ela não precisa se esforçar, ela não precisa ser masculina para ser escutada, assim. Então, ela mudou um pouco esse paradigma para mim. E ela também tem uma outra frase que eu adoro, que ela fala que a gente às vezes acha que a gente não tá vencendo na luta, né, das mulheres, assim. Mas ela vê muito esse machismo, esse patriarcado como essa última estribuchada, sabe?
Nossa,
é desesperador. O que está acontecendo é desespero. Não é que eles estão mais fortes, é desesperador. Eles estão tentando...
Essa última estribuchada é muito bom. É muito bom.
Eu acho que é daí. E eu não sei, cara. Eu tenho esse physique, assim, mais mignon, como você falou. Mas isso... Eu realmente adoro coisas... Tipo, isso que você falou, Muay Thai, peso... Enfim, eu gosto de trabalhar meu corpo e eu acho que isso não quer dizer nada assim, tipo, específico, não sei falar disso, mas é meu estilo, assim, eu sempre fui do esporte, assim, e tal. E tem um esporte também que fala muito disso, né? Eu não faço, mas eu leio sobre, tal, o jiu-jitsu, né? Que o Gracie lá, o primeirão Gracie, era tipo, sei lá, dizem que ele era muito pequeno, né? E como ser pequeno não necessariamente, aí ele criou esse método que é o jiu-jitsu para derrubar uma pessoa de qualquer tamanho. Então eu acho que a força é mais do que uma estatura, ou sexo, ou...
Mas você já se incomodou por ser mignon? Tipo, mais nova, assim, ai, vão só me dar papel de menina frágil. Você já chegou a pensar isso?
Cara, é muito doido, porque... Acho que talvez por eu ser mulher, isso... Talvez para um homem se incomode mais, mas... nunca foi um problema, assim, ser pequena, porque mulher
é... Porque você tem um tipo que você pode fazer mulher de qualquer idade.
É.
Isso deve ser, na verdade, é um poder.
É uma bênção.
É,
não, eu adoro, na verdade. Esse personagem especificamente também é muito bom por isso, porque eu fiz ela, faço o flashback dela novinha e faço ela 20 anos depois. Mas eu acho que nunca foi um problema, assim, pra mim, mas há uns anos atrás eu ficava um pouco querendo fazer papéis, tipo, da minha idade, entendeu?
Uhum.
Porque eu ficava um pouco associada a uma idade mais jovem. O que, na verdade, é bom, porque estica a minha carreira de atriz. Mas esse personagem até, eu lutei muito por ele, pela Carmen, assim. No começo da minha carreira, eu também, acaba que as pessoas me dão personagens fortes, assim. Primeira novela que eu fiz, eu fazia Maria João, que era uma personagem que tinha mil questões. Para uma novela das oito, era, tipo, era forte, era pequena, mas era forte. Uhum. Então, acho que deve estar em mim, porque as pessoas acabam me escalando.
Você tem uma presença. Você chegou no camarim, eu tava ali num papo, você chegou, eu fiquei toda meio querendo te agradar, meio sem graça. Você tem uma presença que é uma coisa assim de... não é qualquer papo que vai te convencer, não é qualquer coisa que a gente falar, sabe? Você tem uma... Você cobra do outro uma responsabilidade e um foco, sabe? E isso acho que é seu, assim, nasceu com esse negócio. Foi muito amada na infância, deu tudo certo. Você é filha do Doc Comparato e você morou um tempo em Portugal. O seu pai, ele tava bombando ali, mandava na coisa toda. Ele já era muito bem-sucedido na TV. E eu vi uma entrevista que você conta que morava numa quinta que tinha lago, jardim e bosque. Não é isso?
É verdade.
É verdade. Pesquisei. E depois você também ficou um tempo ali numa certa bolha, Zona Sul Carioca.
Uhum.
Depois disso, quando você sai, passou perrengue?
Passei.
Porque foi acostumada num...
Só. Nossa, é.
Só ali no leitinho lá com pãozinho suquinho de maçã. Quente, suquinho de maçã. E aí, como foi? Porque em Los Angeles, eu imagino que chega lá e passa muito perrengue também, né?
Não, eu tinha uma coisa muito de querer sair de casa, assim, eu não sei. Eu tenho isso em mim, muito inquieta e eu gosto de desafio. Eu acho que eu tenho isso, de querer passar perrengue, tipo, pô, dirigir um filme é perrengue, produzir é perrengue, eu fico arrumando problema. Por que a gente é assim, né, Tati? Podia ter ficado lá na quinta, tranquila.
É, de boinha.
De boa, assim.
Ia estar deprê.
É. Mas eu fico buscando isso, assim, um pouco. Eu quis logo sair de casa, assim, com 18, 19. Eu tava até lembrando disso, eu tinha pouquíssima grana e tava na faculdade, trabalhando ainda pouquinha coisa, teatro, enfim. E aí eu falei, não, eu vou sair, vou morar. E aí a gente foi pra Santa Teresa, assim, eu fui pra uma casa que tinha, sei lá, 7 quartos e tinha, tipo, sei lá, morando 12 pessoas. Sabe aquela coisa?
Tudo galera do teatro.
É, e eu, tipo, não, era mistura, artistas e tal, não sei o que, eu falando... E aí eu...
Era uma época... banheiro com 4 pessoas, aquela coisa.
Era uma época que Santa também tava perigoso, tinha muito tiroteio. A casa era barata por causa... A gente descobriu o porquê depois. Enfim, aquelas coisas, né? E, de passar esses perrengues e tal. Mas sim, né, eu vou muito pra Los Angeles. Eu moro aqui em São Paulo. E aqui já é mais... Um pouquinho mais suquinho de maçã.
Sim.
Mas lá é isso. Tem que fazer... É outra... A gente tava falando um pouco disso no camarim, né? Como... É outra cultura, né? Então, ter gente, funcionários em casa é uma coisa muito cara, para pouquíssimos. E então, você tem que fazer tudo. E eu amo cozinhar, eu amo fazer uma faxina.
Então, mas aí você... Como que tá hoje? Você tem uma casa no Rio. Eu fico meio perdida se ela tá em São Paulo, Rio ou Los Angeles. Ela tá em São Paulo, mas eu fico perdida porque ela é do Rio. Fala um pouco desse...
eu acho que a gente... Né, nós somos atrizes, assim, né? Então, na verdade, eu tô onde eu tô filmando. Então, eu tô sempre... É normal essa sensação, meus amigos também. Eu recebi uma mensagem. Onde você estará no mundo dia 28? Uma amiga me mandou hoje.
Uhum.
No Rio, a minha família está toda lá. Então, eu também tenho um pouso no Rio. Estou agora fazendo um longa no Rio e que eu estou ficando na casa da minha mãe, fico na casa da minha irmã, fico visitando todo mundo. E, então, eu sinto que eu tenho, sim, uma casa no Rio também.
Mas o AP de vocês é AP?
É um AP.
É aqui em São Paulo?
É aqui. Meus móveis, meus livros,
cachorro,
minhas contas, meus boletos. Tudo chega lá, chega aqui em São Paulo.
E o que você tá fazendo de trabalho agora?
Então,
tá rolando?
Tô rodando um longa do Murilo Salles, no Rio. Chama A Vida de Cada Um, com o Caco Sciocler.
Que legal.
Nossa, eu sempre quis contracenar com ele, porque ele é muito bom ator. E é uma história sobre a milícia carioca, que é uma questão que me preocupa como carioca, assim, o que está acontecendo com a cidade nessa questão da violência, polícia, milícia, enfim, tudo isso. Só que é muito interessante o roteiro do Murilo, porque é sobre uma família. Então, não tem quartel, PM, tiroteio, não é esse tipo de filme, assim, de ação. É um drama familiar mesmo, assim, né? A história desse pai e dessa filha, que é a minha personagem. São duas fases, então tem a infância da minha personagem, depois ela adulta, que é quando eu entro no filme. E é um pouco como a violência afeta a vida mesmo, direta, assim, e como afeta gerações, é uma coisa que vai sendo passada. Acho que é um jeito de falar do sistema bem humano, sabe? Não é um problema, não é uma estatística. Não, é um pai que meio que vai passando aquilo pro filho, pra filha, e a filha passa adiante e vira esse ciclo, né? E aí vira esse problema que é muito difícil de resolver, né?
Que bacana. E esse estreia quando?
Ainda não sabemos.
E que mais, assim? Tem alguma coisa para estrear? Porque eu vi você fazendo tanta coisa. Eu sigo lá você no Instagram. O João Sem Deus está indo super bem. É. A audiência está incrível, né?
Não, a repercussão está sendo incrível. Eu tô nessa, agora eu estou lançando, né, o João Sem Deus.
Uhum.
É, então, está sendo incrível a repercussão. Muita gente escrevendo, muita gente vendo, graças a Deus. Eu acho legal também, porque é uma minissérie, né? São 3 episódios. É gostoso de ver. Um episódio puxa o outro. É, as pessoas têm visto de uma vez só, né? Porque são mais ou menos umas 3 horas de série. É, no momento é isso, assim. Eu tô com um plano de fazer teatro. Então, tô olhando uns textos, assim. Provavelmente vou estrear no Rio. Pra deixar mais confuso ainda onde eu moro.
Onde mora, onde ela estará.
Como se reproduz.
Dia 28.
É. Exato. Ah, por enquanto é isso no radar, assim. Tô com alguns projetos. Tô produzindo um podcast também que vai lançar já já sobre a questão indígena, assim. Sou uma das produtoras.
Que legal.
É, essa... a grande coisa do momento, né?
Uhum.
É, e por enquanto é isso, assim, que eu posso falar.
Muito legal. E você sendo, assim, a doidinha dos projetos, você consegue dormir bem? Você consegue parar, relaxar? Você tem esse lugar de se cuidar ou você tá meio...
Cara, é muito louco, porque eu como eu amo tanto trabalhar, tem uma coisa do... Claro que às vezes eu tenho insônia, não tô aqui... romantizando
porque
a coisa.
Porque você é claramente orcaholica. A gente vê você cada hora numa coisa e se entrega e tal.
Sou eu. Não consigo fazer meio, assim.
Uhum.
É, mas eu tenho uma coisa que não é uma satisfação tão grande quando eu tô trabalhando, que aí eu me sinto no direito de dormir bem, sabe? Assim, quando eu não durmo bem é como quando eu acho que eu não cumpri uma coisa. Olha as maluquice.
Nossa,
olha aqui o Risotril.
Cara, mas isso... Tem um livro... Vou te interromper um segundo.
Vai.
Tem um livro que chama A Erótica do Sono, de um psicanalista. Uhum. Que eu não vou lembrar o nome dele agora, porque eu não tenho mais memória depois de 3 Covid. Eu sempre peço perdão pela minha memória. Mas o livro A Erótica do Sono. Inclusive, eu entrevistei ele no meu podcast de psicanálise.
Que
ele
legal.
Tem um daqueles nomes compostos enormes que agora eu não vou conseguir. E ele diz que... A nossa conversa foi ótima e uma coisa que me marcou é que ele diz que as pessoas têm esse problema de quando elas acham que elas não renderam no dia, elas não se permitem descansar e dormem mal. Que elas só... É como se fosse um superego mesmo com um chicotinho. Aquele dia que você rendeu, aí é quase como...
Um prêmio.
Aí é, tá bom, vou deixar você dormir, desgraçadinha. Vai lá, deita e dorme. Que loucura,
é,
né?
É.
A gente se cobra num lugar de adoecer, quase.
É. Mas o que me ajuda muito a dormir é a atividade física. Porque é um sono que vem do corpo, assim. Você não é racional. Não é, você não... Cara, pode estar fritando, mas assim, sua coxa tá doendo, cara. Dorme. Dá um sono, correr, dorme. Sabe, tipo, eu não sei.
O esporte dá essa gastada no teu
excesso.
Sauna,
esporte. Eu faço umas coisas pra me cuidar. E aí é meio... Eu realmente faço esse esforço de fazer essas atividades, tipo... E é um trabalho, assim. Ou essa de... Eu trabalho muito, eu sou muito focada, mas eu trabalho aquelas horas ali, tipo... À noite, tipo, tem uma hora que meu celular, assim, é raro. Tem que ter um pepino muito grande pra eu resolver. Pra eu, depois de umas 8, 9, eu mandar um WhatsApp de trabalho, assim. Eu realmente, isso é uma coisa que... Porque rende mais o trabalho.
Uhum.
Descansar rende mais. Você tirar 3 dias
pra... É esperto, né?
É inteligente, na verdade, sabe? Vai fazer você trabalhar melhor.
Uhum.
É, então, assim, essa coisa dessa
Se
semana...
Se não por prazer, por estratégia, precisamos dormir.
É, gente, exato. Vamos lá, como é que você falou, superego com chicote. Vai descansar. Porque é bom isso. Tem essa semana agora vindo de 4 dias, né? Essa, teoricamente, essa cultura disso. Acho que se a gente tiver 4 dias muito focados... Deveria render mesmo e você não precisaria ficar esgarçando tempos e tal.
Sim.
Eu prefiro almoçar durante a semana em meia hora pra sexta eu tirar a tarde livre e o fim de semana inteiro livre, sabe? Enfim.
Uhum.
Então, pra mim é muito importante esse tempo. E acho que pro ator esse ócio, ele é muito valioso. A gente julga ele como não tô fazendo nada, mas, cara, é tão importante pra sedimentar, pra pensar... É, nessa série especificamente eu não tive isso, mas muitas vezes em trabalhos que eu faço, depois eu vou dublar. Então, às vezes é um ano depois que eu interpretei aquele personagem, eu entro num estúdio e vou dublar uma fala ou outra. Cara, é a hora de, tipo, aprimorar o trabalho, assim. Ele ficou um ano lá quieto, fui fazer outras coisas, eu volto, vejo aquilo e falo, puta, posso botar essa frase aqui? Se eu falar isso um pouquinho mais baixo... Você vai lá lapidar, eu sou... O tempo é bonito, vai, Tati?
Muito,
o tempo é foda.
Muito. E a gente, às vezes, na ansiedade, estraga tudo.
Estraga tudo.
É. Porque
és um senhor tão bonito.
É lindo. Essa música fala tudo,
pô,
né? Essa música é uma... a gente vai escutando ela mais velha, ela vai fazendo mais sentido, né?
Eu me emociono com essa... Meu filme termina com essa música.
Que lindo.
Bethânia cantando.
Essa música é uma coisa. É uma coisa.
É.
Você deu uma vez uma entrevista, isso tem a ver com a primeira coisa que a gente falou, mas eu vou voltar pra ela. Falando que achava chiquérrimo, que ninguém sabia nada da vida do Wagner Moura, quem são os filhos do Wagner Moura, tal. Você tem medo de abrir uma intimidade da sua vida e aí nunca mais conseguir fechar? Você tem esse lugar... Ser discreta é simplesmente como você é ou é estratégico também? A pergunta acho que é essa.
Posso selecionar as duas?
Pode.
Eu acho que é uma mistura das duas, porque eu acho que vem de mim. É, se você entrevistar um dia a minha irmã, Lorena Comparato, atriz maravilhosa.
Maravilhosa.
É, e ela ia render muito aqui. É, mas se entrevistar um dia, ela vai te dizer que desde criança tem essa distinção. Assim, a Lorena é muito pra fora e eu falo disso porque... É bom, às vezes, falar de irmã, que você vê que vem uma coisa que eu nasci, assim.
Uhum.
Sou mais quieta, ficava em silêncio no meu quarto lendo, a Lorena fazendo mil coisas. Eu sou discreta, eu sempre tive poucos amigos. Enfim, acho que tem a minha personalidade aí forte. É, e aí tem outra questão que eu acho que, citando outra atriz que eu admiro, o Wagner é amigo e admiro muito ele, mas a Cacau também é uma atriz, a Cláudia Abreu, que ela falou uma frase uma vez que me marcou também, que ela falou, eu gostaria que as pessoas vissem o personagem.
Uhum.
E não... a Cláudia Abreu, ou começar a se associar a coisas da Cláudia Abreu. E pra mim é isso. Então, eu amo quando alguém na rua me chama pela personagem, não Bianca. Eu amo. Se alguém fala Michelle, eu vou falar, cara,
deu certo.
Era isso que eu
era
queria.
Era isso que eu queria.
Ou Irmã Dulce, ou alguma coisa assim. Tipo, era isso
então,
que eu queria.
Então, são as duas coisas. É como você é, e também é uma certa estratégia pra a tua personagem sobressair, a tua vida pessoal.
É.
E também é muito tosco, né? Ter umas coisinhas meio... Ah, eu sei porque eu sou muito exibida. E aí, eu às vezes não entendo.
Eu vou muito contra, eu acho, o que todo mundo faz hoje, né? Então, acho que isso deve gerar as pessoas, pô, por que ela é assim, né?
Uhum.
Mas eu sempre fui assim.
Você é assim.
Eu sou assim.
É chiquérrimo. Eu acho, eu queria ser que nem você. Mas eu não consigo. Você ficou quanto tempo exclusiva na Globo?
Olha, eu acho que... uns 12, 13 anos...
E deu um medinho na hora de sair?
Cara, foi uma coisa muito natural e foi uma coisa movida a um instinto, um desejo meu, que eu foi meio que um salto mesmo num abismo que eu não sabia o que ia acontecer. E eu sou movida a isso. Às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado, né? Normal.
Foi na época do 3%? Você falou, agora eu vou investir lá fora.
Não, então. Foi antes. Eu tinha feito uma novela e... da Alicia Manzo, maravilhosa. E
qual
aí,
era? Qual foi que você fez?
Vida da Gente.
Eu escrevi essa novela.
Eu falei a sua fala.
Você falou a minha fala.
Tinha feito essa novela e aí... Era muito natural na Globo, né? Mesmo você... Eu tava... Meu contrato tinha acabado. E é muito natural você já estar associado a uma outra novela. E eu meio que... Era meio automático, provavelmente, eu já entrar em outra novela. Mas eu tava até... Foi no fim de ano isso. Eu tava num Réveillon, no Nordeste. E eu tive aqueles momentos, sabe, você tem, assim, do tipo... E eu falei, cara, eu não sei se eu tô feliz fazendo, emendando em outra novela. Eu preciso de um tempo.
Uhum.
Eu não sei ainda o que eu quero fazer, mas eu queria me desafiar. Eu falei, eu tô um pouco acomodada nesse estilo, assim, nessa... E eu falei, eu quero outra coisa. Não sabendo o que que era, se era uma peça, se era um filme. Mas eu falei, cara, eu acho que eu preciso de um tempo sem... Saber, assim, E eu falei, eu tô na idade.
Queria sofrer, né?
Queria
tava
sofrer.
Tava muito bom ali. Tava
queria
muito
sair da quinta.
Ganhando bem.
Era isso, eu tava... Cara, eu penso sobre isso. Eu falo, cara, você tava ganhando bem. Você tava ótima, você tinha outro trabalho. O que você fez?
A Globo tem essa coisa, né? Ah...
A Globo é incrível, eu vou te falar.
É
melhor,
incrível.
Melhor patrão, melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida.
Até aquele franguinho no final do ano dava uma emoção.
Nossa, o piru do seu Roberto.
O piru do seu Roberto, ia lá buscar.
Eu amo a Globo.
E aquele cartãozinho das compras do supermercado.
Eu sinto muita saudade disso,
muita
Tati.
Muita saudade, Globo.
Eu sinto muito, sério.
É,
muito.
Também tem.
Mas e foi isso, e aí eu falei assim, foi meio assim, eu falei... me ligaram, falaram pra você fazer a novela. Eu falei, cara, eu queria, eu não sei ainda, eu tô pensando. E eu não tinha nada, Tati. Eu falei, eu só preciso de um tempo, eu não sei, tem algo dentro de mim. Foi uma loucura, assim. E aí, ninguém entendeu muito, mas respeitaram, óbvio. Falaram, claro, Bianca, imagina. Tal,
ela está louca, mas vamos respeitar.
Gente, Bianca... E aí, o que aconteceu? O Felipe Hirsch me ligou. Isso foi muito louco da vida, Tati. Duas semanas depois disso...
Ah, Menina Sem Talento.
Não.
Que
não,
eu
isso
fiz?
Você deixa que isso é muito bom. Menina Sem Qualidades.
Menina Sem Qualidade!
Eu amei isso. Esse título é bem melhor.
Não, é porque...
Esse é o título do seu livro.
Não, porque você tem muito talento, mas é porque eu guardei o sem qualidade como sem talento.
Cara, esse momento foi gênio. Amei.
É um ato falho
não,
de
eu
amor.
Amei. Não cortem isso, por favor.
Não cortem, Menina Sem Talento.
Menina Sem Talento.
É porque eu tenho um livro que chama A Mulher Que Não Prestava. Então
por
eu
isso
guardo...
que eu falei, parece um título
é,
do seu
aí
livro.
Aí eu fiquei com Menina Sem Talento na cabeça.
Mas a Menina Sem Qualidades, que é quase isso. Ele me ligou e falou, olha, eu tô aqui em São... Eu tava no Rio, eu tô aqui em São Paulo.
A gente gritou, não!
Que ela também trabalha com o Felipe, né?
Maravilhoso.
Aí eu falei, ele me ligou e eu falei, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo na minha vida, porque era isso que eu queria. Tipo, e ele falava assim, ah, é uma série, a gente tem pouco tempo, a MTV tá, vai acabar, e a última coisa, e eu não sei o que vai acontecer, é uma série, mas eu não sei ainda. E aí nessa eu me joguei numa das coisas que eu tenho mais orgulho na minha carreira, assim, que foi Menina. Na sequência, o Celton me convidou pra fazer o... Me convidou não, eu fiz muito teste. Fiquei em cima dele, do tipo...
Ela foi convidada a testes.
Eu fui convidada a testes e enchi o saco do Celton, que ele sabe bem. Porque a minha loucura era fazer, aí eu fiz o Sessão de Terapia.
Uhum.
Acabei emendando duas séries.
Chorei muito com você, no Sessão de Terapia. Oh, é bom demais, Sessão
é
de Terapia.
Bom, gente, é muito bom, gente, é muito bom. Celton é incrível. E aí eu acho que o Eric, que era o vice-presidente da Netflix na época desse lado internacional, que era mínimo, né? Tinha uma série no México. Ele me viu como... Eu virei um pouco a imprensa, um pouco fez isso. Bianca sai da Globo e vira atriz de série. Que eu não saí de lugar nenhum. Mas enfim, tudo certo. Mas eu acho que os caras lá devem ter visto. E ele me convidou...
Como é bom fazer esses movimentos malucos
é louco,
na
né?
vida, né?
Podia ter dado muito errado, mas...
Mas e isso te abriu muita porta quando você vai para Los Angeles? Como foi?
Eu nunca esperava que uma série de sci-fi brasileira fosse ecoar nos Estados Unidos,
a febre
que
foi, né?
Tipo, não, e Estados Unidos é... O gênero americano é sci-fi, né? Tipo, os caras fazem isso há milênios. Nunca achei que o exótico brasileiro ia bombar lá.
Uhum.
Então, não foi um plano do tipo, ah, vou fazer essa... A Netflix, até então, vendia DVD nos Estados Unidos. Não tinha esse tamanho. As pessoas estavam me achando louca de... Então, não era a Netflix de hoje, sabe? Era um... Era outro lugar.
Eu nunca vou esquecer, eu fui naquela festona que teve, quando lançou o 3%. E aí lotou aquele... Onde foi? Tipo num lugar, era tipo um teatro.
Era aqui em São Paulo.
Era aqui em São Paulo.
É.
E aí lotou, assim. Aí na hora que fez aquele... Tutum, do Netflix, a galera... Tipo, é a primeira vez que o Brasil tá lá. Foi muito legal. Foi
não,
muito
é
emocionante.
Arrepiante, cara.
Foi muito legal.
Não, a Comic Con, né? É, o CCXP, né? A brasileira, quando a gente foi lançar o 3% lá, nossa... Era um mar de gente, era uma coisa assim tão linda, tão deliciosa de sentir.
Nossa, deve ter sido massa.
Nossa, tipo, incrível. Eu queria fazer um mosh, sabe, assim,
e
né?
Sua amiga do Thiago também?
Sim.
Ele que inventou, né, o 3%. É dele, não é?
É, o Thiago da Boutique?
É, o Thiago da Boutique.
Ele na verdade, foi ele teve a visão de comprar a série do Pedro Aguilera, que é o criador, né?
O criador é o Pedro, é
verdade. Mas ele é um grande produtor, uhum. Enfim, e ele teve essa visão de pegar...
Mudou a vida dele também, mudou. A Boutique bombou a partir dali.
Exato.
Que legal, tudo... É muito doido o que faz um projeto dar certo. São pequenos... São momentos de coragem, você saiu da Globo, teu nome tava ali, você fez o Felipe Rich, ele tava saindo da Mixer. São pessoas que fazem mudanças, aí converge para uma coisa maravilhosa que fura a bolha e vai pro mundo. É muito legal, né?
E foi um instinto que eu escutei, eu acho que isso também tem um pouco de... Se escutar, sabe? De ter... A gente tá falando desse tempo do ócio, assim. Da gente, cara, respeitar a coisa que vem de dentro da gente, assim. Tenta, sabe?
Uhum.
Melhor tentar, não sei.
Ai, eu, quando respeito umas coisas que vêm de dentro de mim, eu faço tanta besteira, mas eu, de vez em quando, dá certo. Mas eu já fiz muita besteira.
Tô quase querendo saber, te entrevistar. Quais?
Quais são as besteiras?
Quais? Só pra saber.
Ah, um monte de... Mas daí eu já pensei nos homens errados, que eu veio de dentro, assim, à vontade. O trabalho geralmente dá certo. Você falou que família e filho não é prisão em várias entrevistas, né?
Uhum.
O que, que pode ser uma prisão numa família?
Eu não sei, eu acho que talvez essa frase tenha um contexto dessa coisa, de novo, patriarcal e tal, de que...
Conservadora.
De que a mulher, se ela tem família, ela não consegue ter tempo pro trabalho e vice-versa. Que é um pouco, assim, eu entendo se falar isso, porque realmente a mulher acumulou funções nas décadas, né? Os homens sempre tiveram uma e as mulheres começaram a acumular, tipo, elas não podiam deixar de ser mãe, tinham que provar que conseguiam as duas coisas, que também é uma loucura. Que hoje em dia, graças a Deus, está bem mais evoluído, enfim. Tem questões, tem lutas, tem coisas a gente ainda avançar, mas isso já mudou um pouco. Eu acho que talvez tenha vindo desse contexto, assim, de que associar isso a... Agora, eu acho, na verdade, acho que é uma letra do Gil que tem isso, que é sobre ele precisa dessa base para voar, assim.
Que lindo.
E eu acho a família, esse lugar, família, amigo, que eu considero muito amigo família, né? Assim, a família que a gente escolhe e tal. Sem essa força, essa base, a gente não voa.
Isso é lindo,
assim.
Uma base para voar. E quando dá errado, é a que não deixa você voar, né?
É isso. Quando não permite
a prisão, é a família que você não é a base para você voar. Seja a de origem, né? Os pais que não criam você para ir para o mundo, aquele clichê.
É.
Seja uma mulher presa num casamento que, sei lá, que o cara é um puta machista, ela não pode trabalhar, ela não pode... Ou ter essa coisa da sociedade, que agora teve filho, pô, vai chegar 8 da noite em casa trabalhando, quem queria essa... Né? É. Tem isso, assim, também.
É, e também tem o inverso também, respeitar quem talvez não queira trabalhar e queira criar o filho, e
também,
ótimo.
Também.
Que se você pode, maravilhoso. Sim.
Sim.
Acho que é sobre felicidade, sobre as escolhas.
Eu tenho uma amiga maravilhosa que tem 2 filhos e que a grande alegria dela, que ela sempre repete, é que ela nunca precisou, ela se apaixonou muito por essa coisa da casa e dos filhos, e ela nunca teve babá, e ela sempre agradece ela poder ver todos os dias o crescimento dos filhos sem estar longe numa empresa, ou numa viagem, ou num trabalho. E é muito genuíno dela, e ela é muito feliz assim. E ela pode ter essa vida. E eu tinha um olhar preconceituoso para isso, e eu aprendi que eu estava sendo bem babaca. Ser mulher não é... Porque a gente lutou tanto, né? Acho que lutaram...
Por nós, né?
Lutaram por nós muito também, mas a gente segue lutando. Para ser essa mulher workaholic, né, de acontecer. Mas é um preconceito quando a gente não olha para que também não quer isso.
É.
Né? E tá tudo certo. Se é assim, se ninguém tá bloqueando o desejo dela, se é o desejo genuíno dela, a gente tem que olhar para isso com carinho, né?
É. A Rosítica também é um exemplo de uma mulher que não quis ser mãe. É casada, sei lá, com o Miguel, que é um homem maravilhoso. Que é a base dela para ela voar também há muitos anos, décadas. Eu nem sei o último aniversário de casamento deles, mas são 40, talvez. E ela lutou muito por... Ela sentia essa pressão de ter que engravidar. E ela falava, mas eu não quero. Eu quero viajar, eu quero outras coisas. E eu não vou ser uma boa mãe se eu... Esses desejos não estão juntos.
Uhum.
E ela diz que foi difícil para ela também. Ela já é uma mulher mais velha, é outra geração. Imagina, na década de 70, 80, você dizer, não, eu casei, mas eu não vou engravidar, tipo...
Nossa,
e declarar
tipo,
isso
você
e
tem
tal.
Algum problema, ou mental, ou biológico, físico.
Ah, mas
muito...
por que casou, né?
Por que casou, que absurdo,
tipo,
né? Que absurdo.
É.
Bom, agora a gente vai pro maravilhoso quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. Tem algum assunto sobre o qual você não fala? Ah, o olhinho dela. Não, eu sou legal, sou
não,
amiga.
Eu sei. Eu já tô pegando esse tamagotchi aqui.
Pra atacar em mim. Você falou também numa entrevista que teve uma época da sua vida que você se protegia de assédio moral ou sexual, porque quando você sentia um clima, você ia embora da festa. Você nem deixava chegar.
Uhum.
Como que é? O que que mudou hoje?
Acho que é... Idade. Acho que é o tempo, assim. Mais segurança, uma carreira mais estabelecida. O mundo mudou, né? Acho que vieram movimentos aí muito importantes e começou a se criminalizar mesmo isso. Bem ou mal, voltando ao João de Deus. Ele tá preso em casa, tudo bem, e as sentenças só aumentam em cima dele. Para ele virar um exemplo, assim. São quase 500 anos que ele tá condenado. Isso passou a ser visto como um crime, né? Uhum. Antes não era, né? Então...
Coisa de homem, né?
É normal, é assim. E eu acho que eu venho dessa geração que transicionou isso, assim. Então, eu acho que é uma mistura de coisas. Mas sim, eu sempre fui muito sensível a perceber isso e a fugir mesmo, assim. E claro que já tiveram situações ruins na minha vida, assim, desse tipo de coisa. Ou até mesmo de, sei lá, saber que eu tô ganhando menos que o ator que tem o mesmo peso que eu no trabalho e achar normal, sabe?
Eu vi você falando isso, que em algum momento você pensou, ah, é assim que funciona. Até que te caiu uma ficha e falou,
calma,
não é pra funcionar desse
trabalho.
Jeito. Essa ficha caiu de uns 10 anos pra cá, né? Com essa nova onda feminista. A gente assim, meio que aceitava, é assim, né? Que loucura.
Bom, mas agora... tô te respondendo?
Você tá me respondendo tudo.
Tá.
Maravilhosamente bem. Maravilhoso. Agora a gente vai pro maravilhoso quadro Discovery Channel. Perdão.
Shana?
Channel. fez o Todas as Razões para Esquecer, de meu ex-marido Pedro. Um beijo pra ele.
Beijo, Pedro.
Muito lindo esse filme. Você tá maravilhosa e foi muito legal tudo ali.
Sim.
É, e ali, você fazia a ex-namorada de um cara que não falava muito, ficava ali quieto. E você fala alguma coisa, você terminou porque não tinha ali um... Não ia muito pra frente, né?
Uhum.
Você passou por alguma relação na sua vida que acabou por falta de uma boa comunicação? Aquela personagem tinha algo que você já viveu em outras relações?
Sim, mas ao contrário. Eu acho que eu sou um pouquinho o Johnny.
Ah, você era quieta.
É. Foi bom fazer a...
Fazer a mulher cobrando ali que o Johnny fala. É. Vocês estão ótimos. O Johnny tá incrível. Chora.
Eu sou muito de dentro, assim, né? Eu trabalho muito, não. Calma, eu vou falar.
E acabou por isso. A pessoa falou, olha, gata, você tá aí muito... imersa no seu ensimesmamento. E aí...
E eu lá embaixo, calma, deixa eu falar.
Eu vou falar, espera mais 3 anos que sai. Mas isso mudou, você não é... Você não...
É, mudou, terapia, gente, a minha terapeuta. Não vou dar o nome dela e o telefone, porque vai bombar.
Vai bombar. Acho. Você é o tipo que, quando tá afim, deixa muito claro, fala tudo ou faz a misteriosa e espera acontecer?
Não, eu sou meio... Falo mesmo.
Você fala, tipo, o segundo encontro, você fala, olha... Pra mim, aqui já é... Esse negócio aqui, pra mim, se depender por mim, já é pra sempre.
Total.
Entendi. Aí é difícil tirar as coisinhas dela. A gente tá indo aos poucos. Você teve relações longas, assim?
Sim, ou... tive uma relação longa. 7 anos.
Uau! Ficou amiga?
Sim, hoje sim. Passou... Demorou, né? Eu gosto desse tempo também. Eu acho que não... Não sei, eu não conseguiria fazer. Como eu te falei, tudo meu aqui é tempo vulcânico, né?
Uhum. Que signo você é, a pergunta?
Escorpião.
Tá.
Lua em touro? Diz alguma coisa, é isso?
Eu sou touro. E é o ascendente?
É... Aquário.
É, tá. Tem um mistério aí.
Tem, né?
Tá difícil, tá, mas tá bom.
Tá bom?
Tá muito bom. É muito bom.
É, mas como era a pergunta?
A pergunta é que tem um... Como é que é um vulcão aí dentro? Achei
esse
bonito.
Tempo vulcânico, assim, que é um tempo muito lento e intenso, assim, sabe? Tipo,
antes de eclodir.
É, e aí que eu tava falando isso... Ah, é porque eu tenho um tempo...
Pra ficar amiga,
tipo, eu acho que não sei.
Entendi.
Mas sim, com certeza, amizade.
E você faz o tipo ansiosa colada na mensagem do celular quando tá apaixonada? Ou faz suas coisas numa boa e o que tiver que ser vai ser? Porque assim, eu se me apaixono, saio com alguém, me apaixonei. E aí tá aquela troca de mensagem, eu não faço mais nada. Eu ponho o celular assim na minha frente, ó. E eu fico 4 dias olhando pra ele. E aí eu vou morrendo, assim. Eu esqueço de escovar o dente, fazer xixi. Eu não sou a pessoa que vai fazer na vidinha. Tipo, acaba a minha vida, assim, quando eu tô apaixonada.
Eu sou muito workaholic, né? Tem essas duas paixões, né?
Então, você vai fazendo sua vidinha. Ai, ela é sexy, ela não é imbecil que nem eu. Você acredita em ficar com a mesma pessoa até ficar velhinha? Faz esse lado, essa coisa romântica?
Ou
é mais prática? Você faz, né?
Eu faço. Acho que eu tenho isso.
Eu saquei você me contando do cachorrinho
que
você queria salvar no set de filmagem.
Salvei, que eu peguei. Pegou. Não resisti. Não sei, mas um pouco isso.
E é ciumenta?
Eu acho que não. Eu acho que eu não sou. Eu realmente acho que não.
Quem é ciumento sabe que é.
Sabe
porque
que é, né?
Passa o dia imerso naquela alta bile, a própria bile do ciúme louco. E aí a gente pergunta pra alguém, qual é o sucesso? A pessoa vai falar, é a química, ou é muita conversa, ou é muito respeito. Mas a minha pergunta é, você não acha que quando a gente explica muito sucesso, a gente tá errado porque, na verdade, não tem muita explicação?
Eu concordo, eu ia falar isso. Falar, cara, não...
Não tem muita explicação, né?
Não,
quando a gente começa a explicar muito, deu certo por causa disso e disso, porque aqui encaixava.
Aí você já tá pensando, você já não tá vivendo. Você
racionalizou o amor, que é um negócio assim, pá, rolou, não é um pouco isso?
Eu acho.
Então, a grande resposta não é, eu tô nessa por uma questão de amor que eu não sei como se forma e pra onde vai e o que que é. Porque sempre que eu tô apaixonada e fico um tempo com uma pessoa, é um pouco isso, assim. Por que ele é o escolhido? Não faço a menor ideia. Porque se eu não tô com ele, eu tô na merda. É só essa a resposta possível.
Quando não tá, sente falta, né?
É isso.
É.
Então tá, eu respondi por ela, olha só, que bom. E o que é o tipo da coisa?
Já que ela não fala.
Não, não
olha
é isso,
olha
não.
O tempo vulcânico aqui, ó. Você falando a pergunta e eu...
É o tempo vulcânico. Não, na verdade não é. É porque juntou uma ansiosa desesperada que não deixa ninguém falar com o tempo vulcânico.
Então, é verdade. Ah, é. A dupla perfeita.
A dupla perfeita. E agora a gente vai para a pergunta que é: qual que é uma bobeira que te irrita? Então, por exemplo, eu tenho algumas bobeiras que me irritam. A pessoa que estala para falar.
Ai.
Você já pegou alguém que estala para falar? A pessoa tá falando aí pra dar um estalo aqui, assim, sim, ó. Pessoa que boceja cantando. Isso aí eu não. Isso aí eu faço reunião familiar e eu falo, não vou conseguir levar adiante. Pessoa que vai bocejar e aproveita.
Gente.
Não rola para mim. Não rola. Tem alguma bobeira que te irrita? Pode ser de uma relação passada.
Ai, eu não sei, mas eu. Que tô, você tava falando, me veio uma, assim. É... Sabe gente que quer quebrar uma coisa, um clima, alguma coisa, e faz uma cosquinha? Gente, não, né?
Não. Cosquinha?
Dá tudo errado sempre. Esbarra no peito, a outra não machuca, não?
Não, cosquinha não.
Não.
Não, e aí,
somos
leva,
adultos. Quando
leva
é adulto,
lugar
né?
Infantil.
Tudo bem, se for uma. Mas assim, tipo, fica uma coisa meio.
Eu tenho uma amiga, ela tava saindo com um cara e ela tava super apaixonada. Encontrei um homem, eu não aguentava mais moleque, ele é um homem. Aí eles estavam tomando banho juntos e aquela cena de amor, ele de repente ele pegou, jogou água na cara dela. Tipo, opa, jogou água, ela ficou toda, tipo, entrou no nariz. Ela olhou pra ele e falou, eu não sou seu brother do futebol, você tá louco? Ela ficou assim um mês sem sair com ele. Tem umas coisas que realmente, pra quê, né? A cosquinha é uma dessas.
Tipo, eu acho que a pessoa tá nervosa, não sabe o que fazer e faz isso.
Não.
Segura,
tá.
Pensa.
Eu ia fazer cosquinha, logo que a gente acabasse a entrevista, eu vou me controlar, não vou pra cosquinha. Bom, vamos agora para o maravilhoso internacional quadro de Diquinha Marota. Quero dar a dica do podcast português, Coisa que Não Edifica Nem Destrói. Eu tô obcecada por esse podcast do Ricardo Araújo Pereira, que tem coluna na Folha de São Paulo, uhum, que inventou o Gato Fedorento, que inspirou o Porta dos Fundos. Ele é maravilhoso. E é um podcast que ele investiga a comédia, que leva uma pessoa a ter o timing da comédia e outra não ter, o que leva um humorista a se sacanear. Então, ele fica investigando a comédia. É sensacional. Agora é a sua diquinha.
A minha diquinha é um podcast também. Eu sou louca com podcast.
Eu
amo
podcast.
Amo. É a dica é um podcast chamado Escafandro. Vocês conhecem esse podcast?
Não.
É um podcast independente. Acho que tá onde você encontra seus podcasts. Deve estar por lá. É, e aí tem o episódio que eu escutei. É o episódio 99. Eu escutei vários, mas vou dar a dica de um, porque são muitos, para as pessoas não ficarem perdidas. É, que chama O Que É Entropia.
O que é entropia?
É, e é, assim, sério, é lindo, é lindo, é lindo.
E o que é entropia mesmo?
Então, é muito legal porque ele começa falando da nossa sensação, ele conversa com um autor, que agora me deu um branco do nome também, mas ele escreveu um livro de por que a gente está sempre tão cansado. É sobre a contemporaneidade, por que a gente está sem tempo e cansado. Então, essa questão do tempo, dessa pressão do trabalho que você tem que responder a qualquer hora, que essas, uhum, fronteiras acabaram, etc. E aí ele faz uma curva, assim, científica para isso e dá um alívio no fim, porque ele vai explicar um termo científico, ele conversa com cientistas sobre a entropia, que é basicamente quando existe a energia começa a exponencialmente crescer, assim, que é uma coisa do universo, é um fenômeno que acontece. E é como se a nossa geração agora, a humanidade nessa parte do tempo, tivesse passando por esse período de entropia, foi escalonando a energia do
que
mundo.
Incrível.
Então, tem uma explicação para isso. Ele faz um exemplo muito simples do gelo, de como a água, quando ela, sei lá, do gelo, ela passa para o vapor, é a fase mais, sei lá, entrópica, uma coisa assim. Mas, enfim, é lindo, porque é sobre filosofia, sobre ciência e é também sobre coisas... É muito acessível.
Se chama
Escafandro, é o nome do podcast. E o episódio é o 99. 99, lembra? 99 táxis, lembre? 99. E chama O Que É Entropia. E eu indico para todo mundo que tá ansioso ou que tá... Qualquer pessoa, na verdade, mas que tá questionando a questão do tempo na sua vida, assim. É um podcast incrível. Posso dar outro?
Pode. Super.
Tem um outro que eu amo também, que chama... Esse é mais... É doc também, é documental, mas tem mais história, mais thriller, assim. Chama Cálice, também é um independente. Do Orlando Calheiros. Você conhece o Orlando?
Não.
E é sobre um crime que aconteceu durante a ditadura, um assassinato. E ainda não lançou, que eu tô no cliffhanger, assim, eu tô querendo ouvir esse último episódio. quem foi o mandante
do
crime.
Quem é o Orlando? Ele é um jornalista?
Ele é antropólogo, é jornalista, ele tem um trabalho super... Ele trabalhou na Comissão da Verdade.
Que demais.
Ele tem um trabalho muito forte também com indígenas, com a luta dos indígenas por direitos mesmo. Uhum. Mas ele também... Ele tem esse podcast que é sobre esse crime durante a ditadura militar, assim. Que não tem nada a ver com a questão indígena, mas é super bem escrito. Ele que narra.
Que demais.
E eu adoro dar dica também de podcasts independentes, assim.
Vai mais um, galera. Vai mais um.
Eu não sei se eu tenho um. Eu tenho um em inglês. Mas aí inglês
qual que é o
limita,
inglês?
Né? Esse é muito doido. Chama A Life Well Wasted. Uma vida bem gasta.
Uau.
Bem usada, bem... Que é sempre sobre uma coisa muito... assim, nada sobre esse ócio, sabe? Que é o que a gente tava falando, que é tão bonito também. E, sei lá, às vezes tem um que ele conversa com pessoas que jogam muito bem um jogo de videogame, assim. O cara explica a experiência dele jogando aquele jogo. E é tão bom, assim.
Que lindo.
Tão bonito sobre a vida, assim.
Você me lembrou de um também em inglês que são eletrodomésticos ou móveis explicando como que é a vida deles.
Pô, que legal.
É muito doido. Enfim, é um texto... de literatura, que é tipo a vida da colher, sabe? Mas eu não vou lembrar o nome. Depois eu dou um Google e lembro.
São tantos podcasts bons, né?
Acabou,
hoje em dia.
Você acabou. Você arrasou. Acabou.
Acabou.
Fala mais. Quer falar mais?
Gente, não. Acho que não.
Tá bom. Foi muito legal. Obrigada, querida.
Obrigada a você, arrasou. Tati. Adorei. Qual?